Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que tá tudo hoje? Espero que você esteja bem, toda a sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre estudos epidemiológicos, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar sendo com você, abordando um pouquinho mais sobre o estudo de coorte. Meu nome é Lucas, e esse é o... Consegue me explicar? Antes de mais nada, gostaria de fazer aqui os convites de sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui, no Spotify, no Cashbox, por favor, coste de seguir. Basta clicar no botãozinho seguir, para você estar recebendo todo domingo, três novos episódios, desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o arroba consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não chegou no Instagram, cheque, porque todo domingo tem que ser por lá flashcards relacionados aos assuntos abordados por aqui. Beleza, pensar em estudos epidemiológicos é sempre pensar no desenho do estudo. Como é que é o desenho do estudo de coorte? Primeiro, como é que é a unidade de análise? É um estudo agregado ou individuado? O estudo de coorte é um estudo individuado. E como é que está o observado? Como é que está o pesquisador? O pesquisador nesse estudo, ele está apenas observando. Então, é um estudo observacional. E como é que é o tempo? É um estudo longitudinal, em especial prospectivo. Lucas, mas existe coorte retrospectiva? Existe. Mas vamos falar só mais dessa parte prospectiva, porque a coorte retrospectiva é um casozinho um pouco à parte e a gente fala posteriormente. Mas vamos focar agora mais nessa questão prospectiva. Então, pensar no desenho do estudo de coorte é pensar num estudo individuado, é um estudo observacional e longitudinal prospectivo. Beleza, tranquilo. Uai, Lucas, eu acho que eu já entendi. Então, a posição do investigado é que ele é individuado. Além disso, o investigador está apenas observando. Só que ele observa acompanhando ao longo do período do tempo. É um estudo longitudinal. Longitudinal prospectivo. Ele vai acompanhando. Esse estudo ele é muito interessante porque ele traz para a gente várias informações. Lucas, mas me dá um exemplo de um estudo de coorte. Um exemplo de um estudo de coorte é uma pesquisa para a gente verificar a relação entre a incidência do câncer de pulmão e a exposição à fumaça do cigarro. A gente vai começar selecionando o grupo de indivíduos expostos à fumaça de cigarro e outra amostra de indivíduos que não são expostos. Depois, após um período específico, vai se verificar quantos indivíduos expostos ao cigarro estão mais sujeitos ao câncer de pulmão. Então, a gente vai pegar fatores e vão avaliar. Lucas, eu acho que eu entendi, então. A gente vai pegar um fator de risco e vai avaliar se ele é doente ou não doente. Ou vai pegar se ele não tem o fator de risco e se ele é doente ou não doente. Exatamente, meu amigo. Olha esse exemplo desse que eu te falei agora. A gente vai pegar uma população com câncer de pulmão e vai ver a relação com a exposição à fumaça de cigarro. A gente vai começar a selecionar o grupo de indivíduos expostos à fumaça de cigarro e outro à amostra de indivíduos que não são expostos. Então a gente vai ver como é que está essa questão do câncer de pulmão numa população que é exposta à fumaça de cigarro e a outra que não é exposta à fumaça de cigarro. Depois, após um período específico, vai se verificar quantos indivíduos expostos ao cigarro estão mais sujeitos ao câncer de pulmão do que os não expostos. Beleza, sossegado. Uai, Lucas, eu já acho que eu entendi. Então é um estudo muito bom para ver incidência. Beleza, tranquilo. Eu quero que você pense sempre nisso. O estudo de coorte é o melhor estudo para a gente observar incidência. Enquanto que o estudo transversal é o melhor para ver prevalência, o melhor estudo para ver incidência é o de coorte. Lucas, é muita coisa para me decorar, me dá um macete, me ajuda. Eu gosto de escrever coorte com vários Os para me lembrar que é um estudo longitudinal e prospectivo. Além disso, eu escrevo coorte com a letra I no final. Aí eu lembro que é um estudo de longitudinal e que é o melhor para ver incidência. Beleza, tranquilo. Então, esse é um estudo individuado, observacional e longitudinal prospectivo. É um estudo capaz de inferir incidência. Além disso, esse estudo também é capaz de inferir casualidade. Lembrar sempre que o estudo de coorte não é o estudo indicado para ver doenças raras ou doenças de longa duração. Esse não é bom para ver doenças raras ou longa duração. É um estudo mais. Esse estudo de coorte, ele é adequado quando o fator de risco avaliado é raro, mas não doenças raras. Quando o fator de risco avaliado é raro, ele é legal, mas doenças raras, nem pensar. Tem outro estudo que eu vou te falar que ele é melhor para doenças raras. Aí, Lucas, me dá um spoiler. O caso controle, sim, ele é bom para doença rara. O estudo de coorte, péssimo para doença rara. O estudo de coorte é bom para o quê? Para incidência. Lucas, eu acho que eu entendi. Estudo de coorte é individuado, observacional, longitudinal, prospectivo. Ele é perfeito para incidência. Ele é capaz de inferir casualidade, mas ele não é indicado para doença rara ou doença de longa duração. Além disso, ele é um estudo que ele é interessante para a gente avaliar um fator de risco raro. Aí ele é interessante. Certo, Lucas? Eu acho que eu já entendi. Então, o delineamento mais adequado para o estudo de incidência é o estudo de coorte. Certo? Exatamente. O estudo de coorte é o delineamento de escolha para também estudos de prognóstico. Afinal, são estudos que partem do fator de risco para o desfecho. Então, pensar também em prognóstico é pensar no estudo de coorte. Então, o estudo de coorte, ele é perfeito para quê? Para incidência e para ver prognóstico. Afinal, ele parte do fator de risco para chegar lá no seu desfecho. Certo? Tranquilo. Se você quiser saber um pouquinho mais, a medida de associação do estudo de coorte é o risco relativo. Então a gente tem que lembrar também disso, que é interessante. Mas Lucas, me fala um pouquinho mais de vantagem e desvantagem. Nossa, vantagem é um estudo que vai definir risco e confirmar suspeitas, mas é um estudo que tem algumas desvantagens. Por exemplo, ele é um estudo sujeito a vieses, é um estudo caro, afinal é um estudo longitudinal, você tem que ir acompanhando. Ele é um estudo caro, ele vai ser o quê também? Demorado. Então é um estudo que pode ter o quê? Perda de segmento, dificuldade de reprodução. Então tem todas essas questões a serem avaliadas. Tem vantagens? Claro que tem vantagens, tudo muito interessante. Mas também tem desvantagens. Vantagem essa que é, por exemplo, é um estudo que vai medir o quê? Causa-efeito. Então é um estudo que vai medir risco. Então o estudo de coorte é um estudo que mede causa-efeito. É um estudo que mede risco, que vê incidência. Mas em pontos negativos, tem vários. Ele é caro, ele é longo, ele é ruim para doenças raras. E você sabe que ele também é um estudo que pode estar sujeito a erros. Erros de quê? De confusão, como por exemplo, você pode acabar tendo algum fator que não é estudado e que pode confundir nossa associação. Então vamos supor, você vai fazer um estudo de coorte, mas pode existir no meio dessa sua correlação algum fator que não foi estudado pela sua coorte e esse fator pode acabar confundindo toda a associação do seu estudo de coorte. Um grande exemplo de estudo de coorte que é muito falado é o estudo de Framingham. O estudo de Framingham é um grande exemplo de coorte. Beleza, tranquilo. Vai, Lucas, tem mais benefícios esse estudo? Tem também. Ele é um estudo, o estudo de coorte, ele pode analisar várias doenças ao mesmo tempo. Isso é muito legal também. E ele é um estudo útil para avaliação também de doenças potencialmente fatais. Além de ser, claro, um estudo analítico. É um estudo que vai fazer o que pra gente? Claro, Lucas, é um estudo que vai fazer causa e efeito, vai medir risco. É um estudo que vai me confirmar hipóteses, que vai definir riscos. Mas em relação às suas desvantagens, é um estudo sujeito às vieses, é um estudo caro, é um estudo demorado, tem essa questão da perda do segmento, tem essa questão da dificuldade de reprodução. Isso tudo tem que ser avaliado e tem que ser levado em conta. Lucas, em relação à coorte, o que você quer que eu leve? A carinha do estudo primeiro. Estudo individuado, observacional e longitudinal prospectivo. É um estudo perfeito para inferir incidência. Esse estudo também é capaz de inferir casualidade. É um estudo que não é indicado para doenças raras ou de longa duração. A gente também sabe disso, que é um estudo que ele é adequado, interessante para a gente ver um fator de risco raro. Fator de risco, lembra isso, não é doença rara. Fator de risco raro, ele é interessante. A gente sabe que ele é o melhor estudo para ver incidência. Eu tô batendo muito nessa tecla, porque é interessante e saber disso. Sem contar que é um estudo muito bom e muito interessante para ver o quê? Prognóstico. O estudo de coorte é o delineamento de escolha para a gente ver prognóstico. Afinal, são estudos que partem do fator de risco para o desfecho. Lucas, eu acho que eu entendi também, sem contar que a medida de associação do estudo de coorte é o risco relativo, a gente sabe disso. Acho que eu entendi, Lucas, então é um estudo muito interessante e que eu tenho que lembrar. E a forma de lembrar isso é escrever coorte com vários Os, pra você lembrar que é um estudo longitudinal, e com I no final, pra você nunca esquecer que o estudo de coorte é o melhor para inferir incidência. Beleza, tranquilo. Em relação ao estudo de coorte, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram, seguindo nosso canal, é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção no meu trabalho. E por favor, se não chegou no Instagram, cheque, porque todo domingo tem que circular flashcards relacionados aos assuntos abordados por aqui. Um grande beijo no seu coração, muito obrigado por tudo, espero que você esteja gostando dessa série de episódios sobre preventiva. Tô tentando me dedicar ao máximo, sempre falo isso, porque eu sei que é um tema importante e que pra vocês tem pedido muito pra mim. Então, muito obrigado por tudo, fiquem bem, valeu, falou e fui!